depois dessa implosão, onde ele interioriza a ira, que degenera em amargura e ressentimento, você tem a segunda explosão de ira, que é a segunda demonstração de ira, que aí é explosiva. Aí ele grita, ele bate, ele esbraveja, e isso desgasta os nossos relacionamentos. Shrek não era mais feliz com a esposa, não era mais satisfeito com a família que tinha, com os seus amigos. Então esse é o primeiro ponto. O segundo é dar um péssimo, um terrível mau testemunho, né? Quando a gente está desanimado, a gente desanima outros, isso é mau testemunho, fruto da ira. Quando a gente explode, fica feio. É claro que a consequência social mais imediata é da explosão de ira, que causa um problema. Que o digam os futebolistas, como diria o Chaves, né? De plantão. Porque ali é o ambiente onde a gente mais facilmente demonstra os nossos acessos explosivos de ira e dá aquele péssimo testemunho. Aí você tem aquela cena que nunca aconteceu nessa igreja nem na Tucuruvi, de pastor batendo no diácono dando pernada no presbítero, presidente da mocidade batendo no conselheiro. Isso nunca aconteceu em jogo de futebol de igreja. Mas eu li em algum livro que isso acontece em algum lugar do mundo, se não me engano na Dinamarca. Terceiro, isso é uma brincadeira, tá? E altamente irônica. Terceiro é a prova cabal da nossa falta de domínio próprio e autocontrole. Quando você se deixa levar pela ira, você já não é mais aquela pessoa que você achava que era. Então, esses dias, se não me engano, foi o Jaci. Se não for o Jaci, então eu me engano, me mandou as 30 mentiras mais contadas. Foi você? Então não foi. Foi minha mãe, então. Esses e-mails de utilidade pública, quando não é o Jaci, é minha mãe. E uma das coisas que a gente ouve que é mentira, né? Todo bêbado diz assim: eu sei até onde eu posso ir, eu tenho controle, né? Todo bêbado diz isso, certo? Como todo advogado diz, o processo vai ser rápido, né? E todo dentista diz, não vai doer, né? E médico, ou enfermeiro que diz, é só uma picadinha. As mentiras que a gente ouve. Então, quando a gente se deixa levar para a ira, a gente deixa claro o que ninguém mais sabe, mas Deus sabe, que você não tem domínio próprio e autocontrole, e o acesso de ira, implosivo ou explosivo, é a prova final de que você é um zero à esquerda nessa área, como a maioria de nós. Quarto, desgasta e desacredita as suas amizades a ponto de você perder oportunidade de serviço na igreja. Eu conheci, é conhecido de alguns aqui, essa pessoa que eu vou citar. Eu vou tentar ser discreto, mas lamentavelmente, por causa do seu desgaste na igreja, vai ser difícil não identificar o personagem que alguns conhecem, não desta igreja, e onde inacreditavelmente esta pessoa, este rapaz, se tornou um diácono na igreja, conhecido na comunidade como um cara de pavio curto, alguém que estourava muito fácil e que se irritava muito fácil, que teve episódios de ira constantes e graves. E a igreja olhou e falou assim: esse cabra aí serve para ser diácono. Eu não sei de onde que a igreja tira uma ideia dessa, que alguém que se irrita facilmente é alguém que possa ser diácono. Mas na maioria das igrejas normais, quando alguém tem problemas de ira, ela não é convidada para participar. Por exemplo, se você não vai eleger para presidente de sociedade, alguém perde paciência, né? Você não vai eleger para junta diaconal ou para o conselho alguém que se explode e se ira com facilidade. São os problemas que a ira causa. Nós precisamos de uma abordagem que alcance todos esses problemas, os explique e trate. Hino de número 178. Se você estiver sentado aí, estiver com a sua Bíblia em Nárnia, dá para você abrir lá, por gentileza. Quem não tem, abra a sua e compartilhe com esse seu vizinho que não tem o hino de número 178. Nós não vamos cantar esse hino, tá? É porque é uma história quase verídica. É contada, não precisa. É cantado como verídico, mas eu não tenho certeza das fontes. Tudo começou com a primeira estrofe. Tudo começou com a primeira estrofe. Pastor, que eu não sei de onde que esse povo tira ideia de que o cabra tem que cantar também, tem que gostar de música, tem que reger coral. Pastor é tipo aquele cara russo que toca gaita, toca violão, bate o pandeiro no pé, quando ele rebola tem um chocalho, ele canta e faz tudo ao mesmo tempo, né? E esse era o caso daquele pastor que estava sobrecarregado e resolveu ensinar para a igreja este maravilhoso hino do hinário composto por Sarah Calley. Tudo começou na primeira estrofe. Vamos cantar, vamos aprender. Não era um hino totalmente desconhecido da igreja, então ele foi consertar algumas coisas que, às vezes, uma nota que sai fora do lugar, uma maneira errada de pronunciar, e passou a primeira estrofe, e ele foi, irmãos, não é assim que canta, é assim, eu vou dar um exemplo, e cantou um trechinho, vamos de novo. E aí voltaram para a primeira estrofe, não entenderam, é assim que canta. E vamos lá, vamos cantar com animação. Nós estamos falando sobre o amor de Deus, a excelência do amor. Vamos cantar com vontade. Segunda estrofe. E o povo começou a cantar e o pastor interrompeu mais algumas vezes a segunda estrofe. Irmãos, não é jeito de cantar essa música. Nós estamos falando do amor de Deus. Vamos cantar com alegria. Quanto mais o pastor falava para eles cantar direito e afinado, mais a igreja desanimava, mais a igreja cantava errado até que ele explodiu. Absurdo, sabe, a gente quer cantar para Deus, vai cantar um hino desse, é um absurdo, vocês não cantam direito, vamos cantar esse negócio afinado aqui, vamos lá, não te retires mais, a estrofe de número 3, ele teve um acesso de ira na frente da igreja, pedindo para a igreja cantar, não te irrites, mas tolera com amor. Eu sou o reverendo Jonatas, nós vamos falar sobre como lidar biblicamente com a ira. Não é possível tratar todo este assunto numa única noite. Por isso, nós vamos apenas fazer uma introdução de 2 horas e 50 minutos. E também foi uma brincadeira. Mas se fosse também, vocês ficariam aqui por educação. São poucos e se vocês se levantassem eu iria notar. Nós achamos que falar sobre ira é só explicar como não ficar bravinho e está resolvido. Não é bem assim. Não é bem assim. Falar sobre ira é um assunto vasto, não dá para falar tudo. Então, o que nós vamos começar aqui não é nem chegar à ponta desse iceberg. Se nós conseguirmos com os nossos binóculos, achar o iceberg certo, eu já me darei por realizado. Há muito o que se estudar, há muito o que se tratar. A ira é um assunto tão vasto e tão frequente na igreja, que é urgente que a igreja estude e trabalhe este assunto com seriedade, com profundidade. Então a abordagem que nós vamos dar esta noite, ou o tema da palestra dessa noite é lidando biblicamente com a ira, uma introdução. Isto significa que mais para frente nós teremos lidando biblicamente com a ira alguma outra coisa. Ok? Ira. Todos lidamos com a ira. Quem pensar ser o contrário, poderá ficar irado com a minha afirmação de que todos lidam com ela e começar a ter um problema com isso agora. Eu não fico irado. Não, fica assim. Não, eu não. Todo mundo tem um problema com ira. Não eu. Todos. Não eu. Todo mundo, inclusive você. Não eu. Pronto, você já tem um problema com ira. Ok? A ira é uma experiência lamentavelmente comum ao gênero humano depois da queda. Uma rápida retrospectiva, citando aqui Robert Jones. Considere os patriarcas em Gênesis, ou os israelitas durante sua peregrinação no livro de Êxodo. Observe a dinâmica dos relacionamentos em Juízes, Samuel e Reis. Entre nas lutas dos salmistas, ouça a sabedoria e as advertências de Provérbios, sinta a paixão dos profetas, escute Nosso Senhor nos Evangelhos, veja a ira régia de Herodes entrar em erupção. Observe a interação entre Jesus e os líderes religiosos judeus. Ouça o apóstolo Paulo aconselhar suas congregações. Humilhe-se diante das repreensões cortantes de Pedro e Tiago, de capa a capa, em narrativa e preceito. A Bíblia é um livro sobre ira. Vamos gravar isso daí? Existem vários assuntos que a Bíblia fala, e a gente acha que tem trechos da Bíblia que fala sobre ira. A Bíblia fala sobre ira. A ira, como um fenômeno universal, é experimentada por todos nós. E uma implicação direta desse fato é de que também é uma luta cristã. Se todo mundo tem ira, cristão também tem. Anda mais um pouquinho. Isso. Ok, crentes também enfrentam o problema de ira. Bom, tristemente uma verdade constatável, o crente em Cristo não está isento de ira. Suas palavras e gestos a revelam. Ele luta com o remanescente interior da ira, buscando cumprir a ordem apresentada em 1 de Pedro 2:11. Esse lado aqui abre nesse texto, 1 de Pedro 2:11. E Efésios 4:31. Não me engano, está no slide. Ok? O crente em Cristo luta contra a ira diariamente. Então, por exemplo, Pedro, em 2 de Pedro 2:11, vocês podem ler, por gentileza, esse versículo, todos juntos? Vamos lá? E aqui o pessoal de Efésios 4:31, que diz? Todos juntos? Ok, todos lidamos com ira, inclusive crente. Eu sei que não é novidade, eu sei que todo mundo sabe que existe crente do pavio curto. Não é isso? Alguém já ouviu essa expressão? Crente do pavio curto, ou você tem pavio curto? Quem já ouviu essa expressão? Quem já foi identificado assim? Chamado assim? E geralmente a gente não é identificado nem chamado, a gente é xingado desse jeito. Quem já foi injustamente chamado de pavio curto? O resto é mentiroso, muito bem. Muito bem. Eu sei que não é novidade, mas deixa eu dizer uma novidade para você. Deixa eu dizer uma coisa que você não sabe. Eu acho realmente injusto. Quando alguém chamou você de pavio curto, eu acho que a pessoa cometeu uma injustiça, um exagero. Ninguém deveria ser chamado de pavio curto, principalmente vocês, por um motivo muito simples. Vocês não têm pavio. Para ter o pavio curto, precisava ter um. Vocês não têm. Porque vocês, quando se percebe, já falou. Não é assim? Quem tem pavio curto, gasta um tempinho queimando ele. Você não. Você é pólvora. Se o fogo passar perto, o que você faz? Então, de fato, se você achava que era injusto ter te chamado de pavio curto, você acabou de descobrir que é verdade. Foi um exagero. A pessoa disse que você era mais paciente do que você realmente é. A constatação, entretanto, da realidade comum e universal da ira na nossa experiência, não serve para a gente dizer assim, tá, então se todo mundo sofre, está todo mundo no mesmo, no mesmo saco furado e pronto, acho que a gente não tem que fazer nada. E é a vida, é assim, esse é um fato. Faz parte da nossa humanidade, faz parte da nossa vida a ira, e não há o que se fazer a esse respeito. Tá? A acomodação a esse fato não é a solução para ele. Então, para que serve a gente entender que todo mundo lida com a ira, inclusive a gente? Para nos conscientizar de que todos somos carentes da glória e da redenção que há em Cristo, inclusive crente. A gente, depois que se converte, precisa de Jesus. E a gente acha que só quem precisa de Jesus é quem está lá fora. Ah, está perdido no mundo e precisa de Jesus. Não. Vamos viver um cristianismo mais autêntico? A verdade é que crentes precisam de Jesus como os ímpios, porque lidam com os mesmos problemas. A diferença é que você tem alguém para te ajudar, eles não. Agora, se você tem alguém para te ajudar e nada muda na sua vida, por que eles desejariam vir para a sua igreja, ser seu amigo e adorar o seu Deus, se o seu Deus, a sua igreja, não faz diferença na maneira como você lida com o problema da ira, por exemplo? Pararam para pensar nisso já? Que você pode ser a tal da pedra de tropeço que você está achando que é Satanás? Não é. Então, antes de nos acomodar, ela deve nos incomodar. Ou seja, constatar que eu sou irado, ou que isso é um problema que todo mundo lida, não me acomoda, tá bom? Não, me incomoda, de forma que o incômodo seja tão grande que nos mova rumo à erradicação, à retirada completa, à amputação da ira, da nossa experiência, do nosso convívio, para que a paz do Senhor seja mais do que uma palavra, seja mais do que um desejo, seja experimentada e vista no povo de Deus e sirva como um testemunho da presença do Deus da paz. Eu sei que a sentença ficou grande, mas acho que a ideia geral dá para pegar, não é? Se a gente tira a ira da nossa experiência, a gente vai sobrar a paz. A paz do Senhor, que a gente tanto deseja para os outros, seria melhor dita, se dita como foi dita na música. A paz do Senhor é o que nós queremos, e eu quero para mim e para você. Porque, né? Paz do Senhor, irmão, você tem a paz, né? E quando você fica irritado? Bom, tem muito teólogo Chaves por aí. Tem muito crente que mora na vila do Chaves, que acha que basta dizer, não se irrites, que está tudo resolvido. Não é bem assim. Por quê? Por causa do nosso próximo ponto, que é o ponto da onde vem esta ira, que eu acho que nós vamos gastar um pouco mais de tempo aqui para entender. Eu preciso de duas coisas que eu coloquei aqui nas minhas anotações, eu estou vendo agora que eu lembrei. Aí eu não sei se o Deda pode me arrumar isso, eu preciso de um pano para limpar a sujeira que eu vou fazer. E eu preciso de um copo com água para eu fazer sujeira. Vê se tem, se não tiver eu não faço sujeira. Eu preciso de um copo de plástico com água e um pano para enxugar a água, que eu vou fazer uma sujeirinha aqui no chão. E depois eu vou precisar de um voluntário para se sujar. Tá ok? Então vocês vão aí. Vocês sabem que as palestras do MDA são bastante participativas, não é? E você vai, vá vendo aí quem o Espírito incomoda para vir aqui à frente. Você pode sair sem se molhar, existe esse risco, tá? Mas venha preparado para sair daqui úmido, ok? Novidades, MDA 3D, né? Agora 4D, né? 4D. Vamos lá? Onde nós estamos? Da onde vêm os nossos problemas? A ira é um problema que vem da onde? Da onde? Da onde? Da onde? Da onde? Bom, vocês estão estranhando por que eu estou lendo, né? É por um motivo, que foi eu que escrevi o que eu estou lendo, só por isso. Que quando eu leio dos outros, eu falo de cabeça. O que eu escrevo, eu não sei de cor. Legal isso aqui, né? Mas olha só que interessante, pelo menos eu achei. Se desejamos que estas nefastas experiências de ira sejam erradicadas, por onde nós devemos começar? Eu sugiro que nós procuremos eliminar a ira na sua raiz. Olha que ideia brilhante que eu tive. Não é fantástico isso? Esse paninho aí não vai dar conta da sujeira que eu vou fazer, não. É o que tem? Tá, eu devo... Essa água deve parar no chão. Não, vamos lá. Então é o seguinte, a minha ideia é trabalhar a fonte. Quando você quer acabar com alguma coisa, você deve acabar com essa coisa na sua fonte, na sua raiz. Quando eu treinava karatê, o professor chamava de matar no ninho, antes de sair. Porque no karatê funciona, é um pouco simples isso. Ninguém precisa saber lutar karatê. Quer ver? Alguém aí se habilita, né? Não é essa parte suja ainda não. Se habilita uma demonstração bem simples de karatê. A Cíntia disse que não, né? Eu não consigo imaginar um motivo para isso, a pura indisposição, vontade de não participar. Algum homem, por favor. Vamos, André, vai. A coisa é simples, não vai ter show de pernada, não vai ter nada disso. Mas é simples. Você vai colocar a sua perna esquerda à frente, a perna direita um pouco mais para trás e ao lado, isso. E você vai levantar os braços como quem defende o rosto. Joia. Você vai só levantar a perna como quem vai me chutar. Faça. Ó, esse movimento, bem sutil, ele vai alterar a postura dele. Ou ele sobe ou ele desce. Mas ele se preparou. Vocês perceberam isso? No karatê, quando alguém, de novo, vai se preparar para fazer um movimento, você mata ele antes dele sair do ninho e te atingir. Ira. Obrigado. Ira é alguma coisa que, se você não matar antes dela sair, ela te pega e te derruba. Você tem que acabar com ela na fonte. Por isso que a abordagem que nós vamos ter aqui é tão importante. Porque se você der espaço para a ira, e a ira não sair, ela degenera, apodrece e cria o que nós chamamos de raiz de amargura. Mas isso é assunto para uma outra noite. Qual que é a abordagem normal que a gente tem da ira? Qual que é o... Mantenha aí ainda. Qual que é a abordagem normal? O que que a gente costuma fazer normalmente quando a gente aborda problemas de irritação, de ira, das brigas? É procurar a origem dos nossos conflitos nos lugares errados. E essa busca geralmente começa longe de nós. Se a ira fosse algo imposto sobre nós, ou agregado ao nosso caráter e vida, ou quem sabe a ira fosse o fruto das circunstâncias que nos cercam, então procurar a ira longe e fora de nós seria não somente uma abordagem legítima, mas uma abordagem aconselhável. E essa é a abordagem que alguns sociólogos e alguns psicólogos têm buscado. O homem é fruto do seu ambiente. Se você dominar o ambiente, você domina o comportamento humano. Você vira um comportamentista, você alcança o comportamento achando que homens são ensináveis e adestráveis como cães. E aí é só dar um treinamento. Por isso, aliás, 90% dos cristãos de hoje são, desculpa o termo, esquinerianos com S mudo e não sabem disso. Deixa eu explicar. Quem era Skinner? Ele é conhecido nos livros como B.B. Skinner. B.F. Skinner. B.F. Biff Skinner. Mas o nome dele que é engraçado. Entendeu? Nome. Como é que B? B do quê? B de burros. Burros. O nome dele era Burros Frederick Skinner. Tá aí um homem que não era só burro no nome, mas espertinho. Ele cria que se você dominar o ambiente e der uma boa educação, você terá um cidadão bem formado. 90% dos cristãos creem que se trouxer os filhos à igreja e se frequentarem os cultos tão somente, será o suficiente para que seus filhos se tornem bons cristãos, bons cidadãos. Para você ter uma ideia, essa é a abordagem do governo continuado nesta eleição, que diz que o ideal não é que você saiba ler e entender um texto que você leu. Basta que você vá à escola. Só isso. Então, muita gente, depois que os filhos crescem e se perdem, a gente ouve isso como quem ouve passarinho piando, de monte. Mas eu criei meus filhos na igreja. É. Ah, é assunto para outra, para você ver a quantidade de assuntos que a gente pode abordar nesse tema. Muito provavelmente seu filho se perdeu pelo mesmo motivo, ira. Ira. Mas não vai dar para trabalhar isso hoje. Mas nada do que eu estou falando aqui sairá do assunto ira. Então, se eu falei de educação de filhos nessa área, é porque a Bíblia fala para nós não provocarmos nossos filhos à ira. E quando eles crescem e ficam irados, eles demonstram essa frustração como Shrek demonstrou em determinado momento da vida. Você acabou de criar um Shrek irado e não sabia disso. Ok? Bom, mas eu acho que essa abordagem do o problema está lá fora, que eu chamo carinhosamente de abordagem arquivo X, a verdade está lá fora, comum, todo mundo aborda assim, constante, as pessoas insistem que é assim, eu acho que não resolve o problema. Primeiro porque você nunca, jamais terá controle perfeito e absoluto sobre o seu ambiente. Isso é uma ilusão. B de Skinner. Tá? Uma ilusão. Então você não controla tudo. Você pode perceber que seus filhos mudam quando vão para a escola pela primeira vez. Vai se preparando. Vocês que vão ter meninos, vocês que já têm. E quem tem menina também. Porque chega uma hora que a criança vai ter contato com outras crianças e vai demonstrar aquilo que ninguém sabia, mas que estava lá. E de repente você pega seu filho falando coisas, respondendo de uma forma diferente, se comportando de uma maneira diferente, você fala, mas eu não ensino assim. E ele não era assim, eu não sei o que está acontecendo. Simples. Você... Alguém conhece a história do Pequeno Príncipe? Que tinha uma rosa, assistiu o desenho. Todos, Pequeno Príncipe, não perderam nada, mas eu vou explicar. Pequeno Príncipe mora num negócio que eu não sei ainda o que é, se é um planeta, se é uma lua, se é um asteroide. Por quê? Porque ele respira lá, um negócio difícil de entender. Mas a rosa que ele cria, não. Pode um negócio desse? A rosa não. Então, para proteger a rosa, ele põe uma redoma de vidro em volta dela. É, o problema é que o seu filho saiu da redoma de vidro. E aquilo de que ele estava sendo protegido por você, agora pode tocar ele. E você não preparou o seu filho para isso, que é o sentido de cria a sua criança no caminho em que ela deve andar. Você não fez isso. Então, quando você tira a redoma, obrigatoriamente, senão o governo te pega, né? Você tem que mandar seu filho para a escola. Quando você tira a redoma de vidro, o que acontece com a rosa que está no meio do espaço? Ela morre. É isso que acontece. Então você deve preparar o seu filho, não provocando ele a ira. Eu acho que não resolve o problema, até porque eu sei que a Bíblia fala que o problema não está lá fora, não está ao seu redor. Nós continuamos irados, continuamos sendo informados que pessoas têm acessos de ira ao nosso redor. A gente liga a televisão, a gente continua ouvindo que pessoas estão ficando bravas. O cara se irrita com o pai, vai lá e descarrega um pente de 38 no peito do pai e da mãe, matando os pais ou mata eles a porretadas. Estão tendo ataques de ira. Um coleguinha fere outro, no dia seguinte ele vem armado e mata meia parte da sala. Nós continuamos ouvindo isso, continuamos vendo pessoas iradas. E o pior, você continua irado. Não resolveu. Nós estamos tentando manter controle sobre o ambiente, não está resolvendo. Será que esta é a melhor forma de abordar o problema? Bom, a abordagem que sempre é aconselhável é aquela que considera a revelação bíblica e dá ouvidos aos seus ensinos. A gente até sabe que a Bíblia fala sobre o assunto, mas o quê? O que que a Bíblia fala sobre ira? Alguém consegue pensar em algum texto que fale sobre ira? Ah, não pode, não vale o texto das crianças que eu acabei de citar. Ok? Não? É. Esse é um texto que é repetido 3 vezes na escritura. Vamos lá? Um texto muito conhecido é o texto de Tiago. Então, já abra sua Bíblia lá, na Epístola de Tiago. Vamos lá? Deixa sua Bíblia aberta lá. Antes da leitura, eu vou ler com vocês, tá? Você só deixa aberto lá, em Tiago 4. Conforme o Dr. Paul Tripp, que nos alerta, quem é Paul Tripp? Paul Tripp é um pastor norte-americano que tem escrito sobre este assunto. Ele tem um livro muito bom. Eu só vou mostrar o livro para vocês, porque quando eu virar o livro de lado, vocês vão se desestimular à leitura. Esse é um livro que ele escreveu, é um livro muito legal, mas um pouquinho grosso, não é muito grosso, mas é um pouquinho, né? Estou brincando, dá para ver que ele é grosso, bastante, do tamanho do inário, dependendo do que for, do tamanho de uma bíblia, tá? É um livro legal, se você quiser ler, vale a pena, eu recomendo. Você pode começar agora para ver se até 2011 você terminou de ler. Final de 2011, né? Meus alunos tiveram que ler até o final deste semestre, ok? É um livro bem legal. Então, nesse livro, ele nos dá a orientação que Tiago aponta para um caminho diferente das abordagens normais. Tiago nos chama a atenção, diz o Dr. Tripp, não só porque ele trata de uma questão que existe na vida de todos nós, mas porque explica a razão desse problema estar lá. Então, nos versos a seguir, temos uma explicação inusitada para aqueles que pensam que a raiz dos seus conflitos se encontra longe deles. Tiago diz que ao invés de estar lá fora o seu problema, está bem dentro. Acompanhe aí na sua Bíblia. Eu não sei se eu vou ler na mesma versão que você, mas acompanhe na sua Bíblia aí esses 10 versículos que dizem assim. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, se não dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendem que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão, afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele faz habitar em nós. Antes, ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos pecadoras, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Cadê a palavra ira aqui? É, aí é que está. A alternativa que a gente está ouvindo aqui, que é mais coerente, não é abordar a ira como se fosse um problema que está fora de nós, pelo motivo de Tiago. Seus problemas, de que ordem forem, principalmente quando você faz guerra, luta, tem inveja, mata e deseja, é porque o problema não é o que está ao seu redor, mas o que está dentro de você. A causa dos seus problemas é o que está dentro e não o que está fora de você. Mais para frente isso vai ficar um pouco mais claro. Então, diante disso, Tripp nos oferece uma alternativa mais coerente quando pergunta por que, que nem todos reagem do mesmo jeito irado às mesmas situações e aos mesmos estímulos externos. Intrigado, Tripp nos faz pensar. Eu vou ler um trecho aqui, que provavelmente é alguma coisa que você já viveu na sua vida, então preste atenção. Se você prestar bem atenção, vai perceber que as pessoas e as situações não nos forçam a ira. Peraí, gente, o que é que o filme do Shrek, eu tinha uma ilustração tão boa, mas a sua foi muito superior. O que é que o filme do Shrek quis fazer você fazer? Não só irar-se, mas dar, exatamente. Ele explodiu, mas pera lá também, né? Caramba, quem não ficaria irado numa situação dessa? Eu conheço uns 4 caras que não ficariam irados numa situação dessa. Por quê? Você ficaria? É sério. Vamos começar pelo básico. Jesus não ficaria irado. Qual outro cara que não ficaria irado com isso? Porque teve gente que fez igualzinho. Paulo. Paulo não ficou irado. Você quer outro cara que não ficaria irado com isso? Tiago, que escreveu a epístola. Se ele ficasse irado depois de ter escrito essa epístola, tinha que mandar ele ler o que ele escreveu. Será mesmo que nós somos forçados? Olha, eu fui provocado. Não mexe comigo. Eu não mexo com você, você não mexe comigo. Você mexeu comigo, o que acontece? Bom, em primeiro lugar, os mesmos relacionamentos e situações não deixam todas as pessoas iradas. Recentemente, eu estava preso no trânsito, preocupado com coisas importantes que eu estava prestes a perder, quando dei uma olhada no carro do lado. A motorista era uma mulher que parecia estar bem relaxada, até aliviada por estar presa ali. Ela estava usando o tempo livre inesperado para se maquiar. Não é isso que mulher faz quando o trânsito para? O trânsito parou. ufa, vai dar tempo de eu passar batom. Ela está mais preocupada com as coisas que ela entende mais importante. Pois é, o tagarela que deixa você maluco pode ser bem interessante para a pessoa do seu lado. Apesar de haverem pessoas e situações que todos tememos, há uma variedade suficiente no como, quando e onde nossa ira nos sugere que algo diferente está acontecendo. O que deixa você irado pode não deixar sua esposa irada. O que deixa sua esposa irada pode não deixar você irado. E o que deixa vocês dois irados pode não ser problema para os seus filhos. E o que deixa sua família irada pode não ser um problema para mim. A pergunta é, se todos ficamos irados, mas nem todos pelo mesmo motivo, qual é a diferença? Onde está o problema? O que é a ira? Se a ira é uma experiência comum, e todo mundo fica, mas nem todo na mesma situação, o que é diferente em nós ou ao nosso redor que nos causa ira, mas não a todos? Já pararam para pensar nisso ou não? Tem gente que fica irada em pegar fila. Eu era assim. Detestava pegar fila. Detestava ficar esperando. Eu não fico mais irado em fila. Adoro pegar fila em banco. Sério. Adoro. É a oportunidade que eu tenho de ler. E eu nem vi. Outro dia eu fui pagar uma conta no banco, porque por algum motivo que eu não sei, talvez um tesoureiro viajando. Eu nem vi a hora passar. De repente estava no caixa. Eu falei, agora? Agora estou num parágrafo importante, lendo sobre ira. É hora de me interromper. Estou brincando. Mas eu estava lendo o livro e de repente me chamaram. Eu falei, puxa, justo agora que o livro estava ficando interessante. Acabou, eu não tenho problema com fila. Talvez você tenha um problema com fila. Eu não consigo ler em fila de banco. Eu consigo. Agora, eu não gosto de ficar preso no trânsito. Talvez a Carol ache bom, porque é o tempo que ela tem de se maquiar, terminar de pentear o cabelo, não sei. Uma pessoa estava evangelizando a outra, lá no interior de São Paulo. E o cara que estava sendo evangelizado já estava de, sabe? O cara não cala a boca e destratando o evangelista. Enquanto isso, um rapaz sentado no banco de trás de costas para esses dois, o evangelista e o evangelizado, ouvia a conversa. O evangelizado saiu bravo e irado. O que ouviu a conversa saiu crente. É presbítero na igreja de Barretos, onde eu fui pastor. Nem todas as situações iram todo mundo. O cara estava adorando ouvir o evangelho e a pessoa que estava sendo pregada não estava irritada. Isso é importante porque nós temos que concordar que esse algo diferente é o coração. Seu coração. Não, grave isso aqui, querido. Não respondemos às pessoas e situações da mesma maneira, porque o nosso coração interpreta diferente do coração do outro. Sumiu lá? Isso, exatamente. É por esta razão que qualquer tentativa de examinar as causas do conflito deve começar com o coração. A conclusão a que nós chegamos é que a raiz dos nossos problemas está fincada no coração. E a menos que a abordagem do problema considere esse fato, ela não pode se candidatar como uma abordagem que dá solução permanente para o problema. Ou seja, eu tenho uma solução cristã para dar. Se não falou do coração, vai durar 3-4 meses. Provas? Vocês não precisam de provas. Não vocês, que conhecem encontro de casal. E sabe quanto tempo dura o efeito. E se não fizer outro dentro do limite, deteriora o que você aprendeu no anterior. Vocês não precisam que eu dê muitos exemplos, porque vocês conhecem um negócio chamado acampamento. Porque acampamento é assim, todo mundo vai, espiritual, chora, se converte de novo. Eu fui num acampamento em que eu fui o preletor da manhã e tinha um preletor à noite. Então, eu falava de manhã e estragava a noite. Eu falava de manhã e estragava a noite. A gente era uma dupla e tanto, né? Parecia Batman e Robin, né? E ele pregou e todo mundo foi à frente chorando, comoção. Eu estava com a Marcela, entendendo nada. O povo, todo mundo na frente. Olhei para o pastor, a mim deu a impressão que ele estava se coçando para ir, mas ele permaneceu no lugar dele. Eu era empregado dele, eu dei graças a Deus que ele não se converteu no acampamento. Olhei para trás para ver como minha irmã estava, para ver se ela ia se converter. E quando eu olho para trás, eu vejo o presidente da junta, Deda. Tem noção? O presidente da junta indo para frente. Que isso, gente? O meu presidente da junta do homem que se converteu no acampamento. O cara já era diácono e não era crente. Bom, eu estava contratado para trabalhar com jovens, com os adolescentes. E aí todo mundo chorou, teve uma moça que teve uma crise de choro, Cristo mudou minha vida, a igreja foi vivificada, o Espírito Santo baixou lá, e foi um negócio. E aí todo mundo animado, cheio de planos, tudo bem. No domingo seguinte vai o bobo para a igreja, com os planos do acampamento na mão, que eu não deixei no acampamento, e botei lá, falei, irmãos, diante do que nós vimos, nós vamos implantar os planos que nós sonhamos no acampamento. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos mudar isso, vamos estudar aquilo. Começamos. Na segunda semana, depois do acampamento, os jovens já tinham reclamado para o pastor que eu estava sendo chato e que eu estava sendo exagerado. Um mês depois, eu já fui levado ao conselho pelos jovens, porque eu fui taxado de puritano. E aí eu sentei e falei assim, pastor, não é possível, são outros jovens, porque os do acampamento se converteram. Eu vi, eles foram à frente chorando. Vocês sabem quanto tempo dura, não sabem? Pode durar 6 meses, pode durar 5 anos, mas não dura a vida toda. Então, quando a gente aborda a questão do coração, a gente aborda onde todas as fontes da vida nascem. Se você mudar a fonte, você muda o efeito. Se você acabar com a causa, você acaba com a consequência. Se a ira é um problema do coração, então o alvo do tratamento da ira não é a irritação, não é a situação, não são os estímulos externos, é o seu coração. O problema é você, e o problema em você é o seu coração. Ele é irado, você não é provocado a isso, a não ser nessas circunstâncias que eu vou colocar aqui. Ok? Então, as vicissitudes da vida, as irritações diárias, as pessoas, as coisas, qualquer estímulo externo não pode ser considerado a fonte da sua ira. A culpa dos seus acessos de ira, a culpa não está fora de nós. Não existem condições bíblicas de se culpar outro pela sua ira. Situações, fatores externos, não são nada mais do que provocadores. Lembra aquele rapaz, ou aquela moça, que vai ser a cobaia da noite? Chegou a hora. Deus não tocou nenhum de vocês? Não? Sabia, sempre tem, o Espírito nunca nos frustra. É água potável, Deda? Pode. Você pode, não, segura na mão. Claro que você pode provar. O meu texto diz assim, eu quero provar uma coisa a vocês. Por ora, William, plateia William. William está seco e inteiro.
Não vou ficar molhado.
Não vale sair correndo, sem graça. A pergunta é simples, é um ato simples, mas é uma pergunta filosófica. Eu quero que todos prestem atenção a isso. O William vai esmagar o copo na frente de vocês. E vocês vão ver o que vai acontecer, com força e alegria. Vai lá. Você pensou, eu já fiz isso antes, seu bobo. Eu já sabia que você ia fazer com força para pegar em mim. Joia. Você percebe que o William ficou molhado e o copo ficou estragado. A pergunta, por mais filosófica que seja, é... Ainda não, fique em pezinho aqui. É... Por que que o William molhou o chão e molhou a mão? Não é uma resposta simples, você tem que pensar um pouquinho. Por que é que o chão está molhado? Não estava e agora está. O que aconteceu? Depois eu tenho uma segunda pergunta. É, eu esqueci de dizer que membros do MDA não podem falar. Ele pôs para fora o que estava dentro do copo. E aí eu pergunto a vocês, do episódio que vocês viram, o que representou a ira? MDA, silêncio. E esposa de pastor também. Não, membros da igreja também? Não. Vamos lá. O que que vocês acham que representou a ira? Valtiza deu uma alternativa. Foi o aperto no copo. Irmão, não, Deda já sacou, Deda já percebeu. O que foi? O que é a ira aqui, Deda? A água. A água é a ira. Então, às vezes, olha como é que a gente responde errado. É singelo, mas ó. O chão está molhado porque o William esmagou o copo. Nada disso. Não, esse copo ainda tem água. Eu preciso de um outro copo vazio. Para a conclusão da nossa experiência. Porque vocês vão ver aqui um ato de mágica. Mágica, gosta de ilusionismo? Eu fui ilusionista antes de ser pastor. Eu nutri a ilusão que ia ser palhaço. O que vocês dizem? Que a ira que vocês demonstram foi causada porque seu filho te irritou, seu marido te irritou, seu patrão te irritou, o trânsito te irritou, ou que você acordou com o pé esquerdo. Qual que seja o motivo, você não deu o motivo real da sua ira. É como se a gente dissesse assim, o chão está molhado porque o William amassou o copo, que se ele não tivesse amassado o copo, o chão estaria seco. Errado. Porque eu vou colocar este copo na mão do mesmo William, tão copo como o anterior, e o William vai amassar com a mesma garra que ele amassou o anterior. Como não vai ter graça? Por que não vai ter graça? E por que que o chão não ficou molhado? Porque não tinha água. Situações, problemas, pessoas que te irritam, são Williams que amassam o seu copo. Se o chão da sua vida molhou, é porque o que estava dentro saiu. Esse é o problema da ira. Você não sabe lidar com a ira, porque você acha que a água apareceu aqui. Oh! Ai, William, você não devia ter apertado o copo. Tem algum problema apertar o copo que não tem água? Tem algum problema? Pois vocês vão ver que isso é inevitável. Mas isso você pode evitar. Prontos para seguirmos em frente? Obrigado, meu querido. Você molhou as minhas anotações, viu? Bem que o Tripp falou com a igreja de conselheiros nasce quando a gente ensina a Bíblia, né? Eu não estou irritado. Obrigadão, William. Eu pediria uma salva de palmas, mas não foi tão bom assim. Estou brincando. Não se irrite comigo. Vamos lá? Então, as situações e os fatores externos são provocadores que extraem de dentro do coração aquilo que já está lá, como um martelo que provoca quebradura no vaso, que faz sair o líquido que já estava lá. O martelo, por mais equipado que seja, não produz o líquido, mas ele faz revelar o que estava dentro do vaso. Ira é o que está dentro do vaso. Por quê? Porque situações martelaram personagens bíblicos e o que saiu deles não foi ira. E agora? O que é ira? Vamos definir o que é ira. Então a ira revela o que está dentro de nós, ok? E você sabe que o que está dentro de vocês não é bonito quando sai ira. Ok? Algumas sugestões de definição. O que é ira? Porque a gente fala muito da ira, mas a gente não sabe o que é. Então, o que é ira? Ira é a nossa resposta ativa e integral de juízo moral negativo contra um mal por nós percebido. Como ele fez questão de explicar, deixa eu explicar rapidamente o que é ira. Primeiro, ira é uma resposta. Então, você vai responder alguma provocação. Normal, até aí, qualquer um concorda. Ativa. Pode não ser atingindo o outro, mas existe atitude. Porque existe o ato antes do ato. Você age no coração antes de agir em atos. Então ela é sempre ativa. A ira não é passiva. A ira é descrita como algo que arde, que queima. Então ela é ativa. Integral. Seu braço não fica irado. Bati. Oh, desculpa, minha mão acho que foi irada. Não. Todo o seu ser responde quando irado. De um juízo moral negativo. Uma injustiça foi cometida contra mim. Isso não pode. Estou ficando irado. Uma injustiça, é injusto. Existe um juízo moral acontecendo aqui. Contra um mal por mim percebido. Se você não perceber, você não reage. Mas você percebeu. Você ativa. Uma outra definição. O que é ira? Segundo Richard Baxter, aquele anterior foi Robert Jones, autor do livro Ira Arrancando o Mal pela Raiz, que nós tivemos o prazer de conhecer no congresso que fomos este ano. Foi esse ano. Isso. Está sendo um ano agitado. Esse é Richard Baxter, pastor puritano. Ficou 35 ou 50, não lembro. 35 anos pastoreando a igreja de Kidderminster. Esse foi um pastor tão bom, tão abençoado por Deus, que os registros históricos dizem que 100 anos depois, o pastor que pisou lá ainda via vestígios do ministério de Baxter. 100 anos depois o trabalho do cara ficou. Um pastor fantástico. Considerado o pastor dos pastores da época dos puritanos. Ele dizia que ira é o crescimento no coração de um desprazer passional contra um mal percebido. Então vamos lá. Primeira coisa. Richard sabia que o mal da ira estava no coração. E que é alguma coisa que cresce. Não é isso que a gente vai vendo no Shrek? A coisa vai crescendo, causando um desprazer, mas esse desprazer é passional. Não desprazer assim, sem propósito, ou automático, ou irrelevante. Não, eu ponho sentimento nisso. É carregado de alegria, ódio, tristeza, dor, consternação, preocupação, prazer. É passional. contra um mal percebido. Eu entendi que o que foi feito é um mal contra mim. Uma outra definição de o que é ira. Um caloroso, a ideia de queimar, um caloroso desprazer do coração ou da alma que se experimenta em resposta a algo que você percebe ser errado e que exige retribuição e pagamento. Isso aqui é um pastor mais moderno, Gregory Nichols, tem livros muito bons sobre história, e ele diz isso daí, é bem interessante. É um caloroso desprazer que a alma experimenta em resposta a algo que se percebe ser errado e que exige retribuição e pagamento. Vamos tentar definir então o que é ira. Nós estamos lutando aqui, porque ira é mais fácil de descrever do que de definir. Então, um outro teólogo define assim: é a manifestação, visível ou não, de nossa percepção ao estímulo externo, conforme a habitação do coração, quando meus desejos, objetivos e anseios não são prontamente atendidos, ou sofrem dano, ou sofrem alteração. Eu acho que quem disse isso foi o reverendo Jonatas Abdias. Essa é a minha definição de ira. Por quê? Porque a definição de ira técnica que eu dou é mais feia do que essa. Mostra lá. Essa é a resposta feia que eu dou. Porque se eu for explicar isso, sai aquilo. Então eu dei o fácil primeiro e o difícil depois. Ira é uma resposta pística à frustração do desejo que governa meu coração. Pística é de fé. Pistis, que é fé em grego. Ou seja, tudo que você crê governa a sua vida. Então, a ira é uma resposta de fé em Deus ou em ídolos. A frustração do desejo que governa meu coração. Se o desejo que governa meu coração não é atendido, eu fico bravo. Ninguém reage bem à frustração. E todos reagem com ira. Em qualquer um dos casos, temos que concordar que as definições de ira sugerem uma percepção fundamental de alguma coisa está errada e que você precisa dar paga disso. Ou seja, provoca um desejo volitivo de retrucar. Alguma coisa está errada e eu quero sangue. Alguém precisa morrer porque a minha glória foi manchada. Eu não estou falando de Deus. Eu estou falando de você. Ok? Isso é ira, então. Calma, deixa aí as categorias de ira. Em todos os casos, temos então que entender que a ira é uma percepção de que uma injustiça foi cometida contra mim e você, como Deus, não tolera injustiça. Seus olhos são puros que não podem contemplar o mal, os seus. E quando isso acontece, a sua santa indignação se acende e você acaba moral ou fisicamente com o seu próximo. Ou você o ofende, ou você bate nele. E se você não fala isso, você faz no coração. Daí uma razão de Jesus dizer que aquele que odeia o seu irmão é assassino. Porque se você matou seu irmão no seu coração, ira engolida, você pecou. Bom, eu acho que deu para perceber que eu gosto de artes marciais e que já fiz isso um dia na vida. E é verdade. E eu treinava, meio que não parece, né? Essa coisa disforme que vocês estão vendo não reflete a minha juventude. Quando jovem eu era bem mais definido fisicamente, mas indefinido mentalmente. Então eu treinava para lutar vale tudo. Pode um negócio desse? O cara virou pastor. Isso, dá porrada, machucar. E uma das coisas que o nosso professor dizia, um dia eu cheguei muito irado com o meu serviço, e nós treinávamos com um monte de almofada chamada Robocop. Você vestia aquilo, protegia peito, cabeça, braços e pernas. Então, podia bater à vontade que você não sentia dor. Dependendo de quem bate, sentia. E eu estou lá batendo, que eu estou frustrado. Minha ira está descendo. E eu estou lá, desanimado. Shrek, primeiro estágio. Aí o meu professor falou, bate com raiva, bate com força, bate com vontade. Eu não conseguia. Ele falou, bate como se você estivesse batendo no seu patrão. A pessoa pediu, para, por favor, está doendo. Eu bati tão forte que, mesmo com o Robocop, a pessoa sentiu. Se você fala assim, está contando vantagem, cai dentro. Estou brincando. Estou brincando. Aí eu bati, a pessoa sentiu. Aí eu bati de novo, falei, peraí, tem alguma coisa errada, eu estou gostando disso. Eu estou gostando de pensar que eu estou batendo no meu patrão. E me suou estranho. Eu parei. Falei, não, deixa eu trocar, vamos inverter. Aí a gente continuou o treino, só que aí era eu quem apanhava. Porque eu fiquei pensando, esse prazer que eu senti foi sádico. Eu gostei de... Peraí, isso é pecado. Eu não tinha consciência disso na época, mas alguma coisa, o gosto na boca não ficou doce. Não foi assim, estou aliviado. Não foi, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero acabar com... Isso aí era ira, ira. Olha que joia. Então quando você chega em casa, ou quando você vai fazer terapia, e eu falo assim, pega esse travesseiro e soca esse travesseiro para você não socar a sua esposa ou o seu marido. Como eu tinha um aconselhado em Barretos, que quebrou a mão, porque ele deu um murro na parede para não bater no filho. Ah, eu fui esfriar a cabeça e bati para extravasar. Ok, ele não machucou o seu filho fisicamente, mas no coração ele o matou. Pecou. Tudo errado, não resolveu o problema. Porque depois, quando ele estava com o braço engessado, ele chegou a quebrar o gesso porque ele foi dar no menino e pegou na parede de novo. Porque eu pensei que tinha resolvido o problema. Não, porque o coração não foi tratado e a ira está lá. A ira está lá. Existem, vamos terminar. Existem três tipos de ira. Ok? Essa ira, essas três tipos de ira podem se encaixar em duas categorias. Primeiro, você tem ira humana e uma ira divina. Não dá para ler ali, mas está escrito divina. Me perdoem, eu fiz isso num programa, passei para outro e dificilmente quando esse caminho é feito, ele fica bom. Né? Olha lá, graças ao Fernando, sempre melhora no decorrer. E essa ira humana e essa ira divina podem ser ambas, ou ter ambas, manifestações justas. Não, filho, que isso, a seta tem que estar lá em cima. A ira de Deus não pode ser pecaminosa, jamais. Você desceu demais essa seta. Sobe ela, por favor. Que absurdo. Isso não estava no script. Então, o que eu quero mostrar aqui é que existem três tipos de ira. Ira divina justa. Não precisa dizer que é justa, né? É a ira divina. A ira humana justa. E a ira humana pecaminosa. Três tipos de ira. A ira de Deus, a ira humana justa e a ira humana pecaminosa. É só uma introdução, não vou tratar disso. Eu só quero mostrar para você. Aí! Ok, não vou ficar irritado. Foi uma ira justa. Eu vou explicar por quê. Então você observa, existe a ira divina justa, a ira humana justa e a ira humana pecaminosa. Essa terceira categoria de ira não devia existir. Ok? Por isso que eu resolvi fazer o esquema desse jeito. Anda lá. O problema está resolvido quando diagnosticado? Não. Quando eu sei que eu tenho um problema, eu não resolvo esse problema. Tá? Mas antes de falarmos do tratamento, qualquer tratamento que não considere a ira no coração, falhará. Para o nosso alívio, a mesma Bíblia que diagnostica, avança lá, é a mesma Bíblia que trata. A pergunta é, quão justa é a sua ira? Essa é a pergunta que você deve sair se fazendo essa noite. A minha ira será legítima se ela for justa. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Então quer dizer que ficar irado não é pecado? Não. Deus se ira. Mas a ira dele é justa. Então, quão justa é a nossa ira? Vamos ver. E aí a gente encerra por aqui. Primeiro, obedeça os critérios para se ter uma ira justa. São três. Ou quatro, não lembro. Três. A ira justa reage contra um pecado real. Não fazer as coisas do jeito que você quer e na hora que você quer, não é um pecado, é? Vou repetir, porque a maioria das brigas em casa são por esse motivo. As coisas não são feitas do jeito que você quer, na hora que você quer. Isso é um pecado? Contra mim! Claro que é um pecado! Lá em Barretos, para não dizer que é igual o André, né? Ficou com medo de irar vocês. Tinha uma senhora que contava esse caso como se fosse a coisa mais natural e linda do mundo. Que o marido, eu vou mudar aqui um pouco a história para vocês não reconhecerem, mas o marido chegava em casa e sentava-se à mesa. Se o prato dele não estivesse na mesa com a comida posta e quente, saindo fumaça, ele tinha que sentar por causa do horário, ela tinha que ser rápido. Ele tinha que sentar na mesa, o prato ser colocado, a fumaça tá saindo, ele comia. E já aconteceu. Ele sentou. O prato não veio. Ele levantou-se, foi embora e não almoçou. Ele era um homem ira. Ai, que bonito. Eu sempre coloquei o prato lá do jeitinho que ele queria. Ah, puxa vida. Essa é a maneira que você encontrou de não provocar ele a ira? Por que não trata o problema? Quer dizer então que é o senhor Hitfield, né? Se sentar lá e não tiver meu prato quente, eu levanto e vou embora e vou deixar... Por que ele fazia isso? Por que ele passava fome naquele dia? Para deixar a esposa mal, achando que ela era uma péssima esposa. Na verdade, aquele homem era um homem irado que precisava ser disciplinado. E não agradado. Mas quando as coisas não são feitas do jeito que eu quero, e na hora que eu quero, eu fico irado. Não é justo. Porque uma ira justa se acende contra um pecado real. Você pode considerar um pecado esse problema. A pergunta é, defina biblicamente o seu pecado. Se você não souber explicar que isso é um pecado biblicamente, você não tem o direito de ficar irado. Irou é ira pecaminosa. Claro? Ponto 2. A ira justa tem seu foco em Deus, em seu reino, seus direitos e suas preocupações, não em mim, no meu reino, nos meus direitos, nas minhas preocupações, na minha glória. Quando eu me iro justamente, eu fico irado contra a ofensa que é feita a Deus. E a minha preocupação é o reino de Deus. Eu tenho muitos exemplos, mas por uma questão de tempo para não cansá-los, eu só vou tratar de um dos inúmeros exemplos, mas vocês poderão anotar os exemplos para ver que tem, mas eu só quero tratar de um. E aí eu ilustro esses pontos no exemplo. Tá? Ponto 3. A ira justa é acompanhada por outras qualidades piedosas e se expressa de maneira piedosa. Deixa eu explicar. Quando eu fico irado e a minha ira é justa, sai piedade de mim. Não sai ira. A ira quebra o vaso. E o que sai de dentro dele não é amargor, não é agressão, não é blasfêmia, irritação, gritarias, contendas. É bênção. Você já ficou irado e foi fazer alguma coisa que presta? Eu aprendi isso com o meu professor. E não é sempre que eu pratico, mas como eu já fiz algumas vezes, eu posso dizer. A minha esposa já sabe, agora eu estou começando a fazer isso mais vezes para pegar ela no contrapé, né? Mas ela já sabe que quando eu lavo a louça é porque eu estou bravo. Ela já sabe. Teve um dia que eu estou lavando louça, ela já chegou e perguntou: você está bravo por causa de quê? Não estou bravo. Tá sim. Não estou bravo. Tá sim. Não estou bravo. Tá vendo? Eu estava bravo. Eu estava tentando disfarçar. Por quê? Porque eu achava que essa era a maneira correta de lidar com a ira. Você já lavou a louça? Né, gente, você lava a louça para mim hoje? Lavo. E fica a louça lá 3 dias, né? Você não vai lavar a louça? Não. Você não vai lavar a louça? Não. Você não... Tá bom. Mas espera aí, é melhor lavar a louça do que brigar. Agora, o que que a ira justa provoca? Provoca atitudes, sim, mas atitudes piedosas. Eu não pego alguém pelo pescoço quando eu estou irado, justamente. Eu não perco a cabeça. Eu não baixo o nível, eu não grito, eu não humilho, eu não agrido. É diferente. Vamos andar, para eu mostrar esses 3 critérios. Tá ok? Exemplos de ira justa, é com esse que a gente vai terminar. Tem vários exemplos, eu quero trabalhar apenas um deles. E eu vou precisar que vocês usem a Bíblia. Primeiro exemplo é o Jesus e os fariseus em Marcos 3, 1 a 6. Não é esse exemplo que eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar o exemplo do meu xará. Por quê? Porque quando você dá uma palestra sobre ira, diz que o problema é no coração e precisa ser tratado, você tem que manifestar ira justa, e que ira que não é justa é pecaminosa, ou seja, ira que não é contra pecado real, não pensa no reino de Deus e não deságua em atitudes piedosas, então é ira pecaminosa, e eu aponto para Jesus, você está doido, sério que eu tenho que ser como Jesus? Ninguém dá conta. Aí você fala, você não tem um segundo exemplo que não seja Jesus? Eu tenho um segundo exemplo, que é Jesus também. Não está melhorando. Aí o que que eu fiz? Eu peguei um exemplo de 2 pessoas miseráveis, pecadoras, como eu e você. Não fui eu só pincei dos exemplos que foram dados no livro. Esse me chamou muito a atenção por causa do atentado à vida dele, mas coincidências à parte, providências inclusas, e um pouco da minha sem-vergonhice pecaminosa, Jonatas é o herói da narrativa. Tá? Então vamos para esse, para ver um Jonatas que reage bem à ira, porque este não é um bom exemplo. Desculpa. Vamos lá. Primeiro livro de Samuel, capítulo 20, versículo 24 a 35. Cada um pode ler um versículo, começando no 24, terminando no 35, valendo. Vamos começar, que agora a gente entendeu a história. Né? Então é o seguinte, Saul não queria que Davi saísse. Não queria. Então Davi ficou escondido para provocar a pergunta e pediu para o seu melhor amigo Jonatas que quando o rei desse falta dele, ele dissesse ter sido por mim. Só que todo mundo sabia que não era para Davi ir e Davi estava tentando criar uma estratégia. Jonatas defendeu Davi. Falou, deixa ele ir, ele tem uns negócios lá, ele me contou essa história. Então a ira pecaminosa, ou seja, a vontade de Saul não foi feita do jeito e quando ele quis, se acendeu contra Davi e ele soltou um palavrão. Filho de mulher perversa. É um palavrão, tem palavrão na Bíblia. Não é para falar não, que palavrão foi falado por um rei que estava dominado pela ira injusta, ira pecaminosa, e chamou Davi daquele xingamento que você, quando não era crente, xingava os outros, depois que virou crente, não xinga mais. De seu filho, não foi isso? Filho de uma mulher perversa. Se fosse em português e a Bíblia fosse na linguagem de hoje, não é isso? Vamos lá. É, foi, rolou um vá para a mulher que te trouxe ao mundo, né? Foi os dois xingamentos que Saul deu na língua hebraica. Se você reparar no texto, é exatamente isso. Filho de uma mulher perversa e rebelde, vá para a desgraça da sua mãe ou do recato dela. Foi isso que ele falou. Foi feia a coisa. Saul perdeu a compostura e pecou. Pode ler, pode ler. Vai defender Davi. Olha lá. Estava claro até então, né? E? Acabou? Agora, essa é uma narrativa interessantíssima. Encolerizado é cólera, encheu-se de ira. Mas a palavra que está aí, ela é mais forte do que a palavra de Saul, usada para Saul. Ou seja, porque Davi desonrou Saul, irou-se Saul, a ponto de pegar uma lança, não é um negócio assim, faz de conta, ele não encheu uma bexiga comprida e lançou em Jonatas. Ele pegou uma lança e jogou, imagina aquela cena de filme, Saul pega uma lança e joga em Jonatas e Jonatas desvia. E aí Jonatas fica bravo e fala assim, rapaz, você está pensando, você está mexendo com quem? Eu sou general do teu exército, eu sou Jonatas, eu vou te matar, rapaz. Você está pensando que vai jogar uma lança em mim, vai ficar por isso mesmo? Mas não, o que chama a atenção é que Jonatas ficou iradíssimo, encolerizado. Mas olha o que saiu. Acabou? Não entendi. Não entendi mesmo. Jonatas ficou irado. Mas não... Olha que loucura. O pai dele pegou uma lança e atirou em sua direção. Errou, graças a Deus. Então Jonatas ficou magoado, irado, e não comeu mais à mesa do próprio pai. E ao invés de fazer como os filhos dos reis da Assíria, da Babilônia, não tramou a morte do seu pai, mas diz a Bíblia que ele ficou irado porque Saul atentou contra a vida de Davi. Peraí, não era de se esperar que Jônatas, tô falando, a gente acha que todo mundo fica irado pelos mesmos motivos? Errado. Por que que Jônatas não ficou irado contra o fato do pai ter lançado uma... Meu pai tentou me matar! Não. Estou chateado porque meu pai quer matar Jônatas. Cara, meu pai quer matar Davi. Jônatas, seu pai tentou te matar. É, rapaz, meu pai quer matar Davi. Não, ele jogou uma lança em você. Meu pai quer atentar contra o ungido de Deus. Isso é sério. Meu pai pode não ir para o céu por causa disso. O que está acontecendo? Simples. Vamos tentar encaixar os três critérios aqui em Saul e em Jônatas. Qual foi o pecado real contra o qual Saul se irou? Pecado bíblico. Qual foi o pecado real que Saul se irou contra? Nenhum. Mas ao ter seu general e candidato ao trono, saindo da cidade naquele momento estratégico, Saul estava mais preocupado com o próprio reino ou com o reino de Deus? Consigo mesmo. Ok. E a atitude de ira de Saul foi piedosa? Jogar uma lança no filho? Não. Ok. Vamos tentar encaixar os três critérios agora em Jônatas. Pecado real contra o qual Jônatas ficou irado. Agir contra o ungido de Deus. O pai dele estava tramando matar Davi. Enquanto viver, não viverá o filho de Jessé. Vou matar ele. Se ele não aparecer aqui agora. Ou seja, ele estava tentando contra a vida de Davi. Pecado real. Tentativa de assassinato. Preocupação maior de Jônatas. Própria vida ou reino de Deus? Resultado final. O que que Jônatas fez? Demonstração de piedade. A ira de Jônatas foi justa. A ira de Saul foi pecaminosa. Isso é enxergar o iceberg de longe. Acabou, né? Ok, como avaliar sua ira? Vamos encerrar com isso. Vai ser uma repetição dos três, tá? Sua ira reage contra pecados reais, conforme biblicamente definido. Você quer saber se a sua ira é justa? Verifique se é um pecado contra o que você está ficando bravo. E sabe de uma coisa? Vai ser difícil achar. Vai ser difícil. As pessoas que você mais ama são as que mais te irritam. Já percebeu isso? Não. Vamos fingir que não é verdade aqui, porque não fica chato. Por quê? Porque você realmente as ama pelo potencial que elas têm de te agradar, de suprir suas necessidades. Você não está ali para servi-las em amor, você está ali para ser servido. Seja você um filho, seja você um pai, seja você um avô, seja você um namorado, seja você um noivo. Vamos pensar, qual é o pecado que está sendo cometido contra Deus? Nenhum? Então não posso ficar bravo. Mas como é que eu faço para lidar com isso? Vai ter que ficar para uma outra noite. Ponto 2. Ela focaliza-se em Deus e nos seus interesses, e não em mim e nos meus interesses. O que que o reino de Deus vai ganhar com a sua ira? A atitude que você está prestes a tomar honrará quem? Deus ou você? É sério, irmãos. Se você ficou bravo porque não te deixaram dormir, qual é o pecado real? E qual é o interesse maior? Se você, seu prazer, quem sabe, mas é meu físico, eu preciso descansar para trabalhar. E daí, você não pode trabalhar cansado? É pecado agora? E aí? É sério. Mas eu fico cansado. Tá bom. Vamos pegar o próprio Dr. Paul Tripp, que passou das 8, 9 horas da manhã, pegando um caso depois do outro, aconselhando até as 10 e meia da noite. com a cabeça estourando, cansado, sem banho, quase sem tempo para comer, chega em casa doido para relaxar, cansado, pedindo pelo amor de Deus me dar um banho, e ele chega lá e pega o seu filho adolescente com o cabelo pintado de verde. Papai, quero conversar comigo. Filho de uma mulher rebelde. É a vontade que dá de falar, né? Você está pensando que só você fica cansado, só você tem necessidades? Pois o Dr. Paul venceu-se naquela noite. E o filho dele, anos depois, veio dizer que aquela conversa, que foi até altas horas da noite, foi importantíssima na vida dele espiritual e fez entender quem era Deus na vida dele. Perdeu, quase que ele perdeu uma oportunidade de, no seu acesso de ira, ministrar ao filho. Pois vocês pensam que o Dr. Paul é o máximo? Ele conta uma história, eu não lembro se está no livro, essa eu ouvi pessoalmente, em que ele estava indo para a Disneylândia e ele comprou um container, que a quantidade de refrigerante que ele disse que ele comprou era um container, um monte de refrigerante de todo quanto era tipo. Mas ele, que nos Estados Unidos tem um tipo de Coca-Cola diferente, ele gosta da Coca-Cola que tem gosto de cereja, diet, é a que ele gosta. E dessa ele comprou duas latas. Tinha 15 Fantas, 18 Guaranás, 37 tipos de outros refrigerantes, tinha Dolly, tinha Simba, tinha todos esses deliciosos refrigerantes que existem, aos montes, e somente duas Coca-Colas sabor cereja. E ele está aguentando, sabe quando a gente faz isso? A gente está aguentando firme a sede, para ter o prazer de matar a sede com aquilo. E for o caminho, e ele abriu o container atrás e falou, vocês podem se servir de refrigerante. E você, não, eu não quero nada agora. Se guardando, com a boca virgem, para receber a Coca-Cola Diet sabor cereja. Quando chegaram ao Disneylândia, saiu todo mundo do carro, ele pegou o engradado e botou no chão e tal, todo mundo saiu para tirar foto, para olhar a hora que ele abriu para finalmente matar sua sede, as duas únicas latas que haviam sido bebidas na viagem eram as dele. E aí ele começou, e aí ele não aguentou e virou e falou um monte, gritou e esbravejou e mandou todo mundo pro inferno. Quando ele virou-se para a família e tinha um monte de gente parada olhando o barraco. Aí ele falou, todo mundo para dentro do carro, vamos embora. E não entraram na Disneyland, voltaram para casa. E ele disse, não foi porque eu estava bravo, foi porque eu estava com vergonha, porque se alguém descobrisse que eu era pastor. Você vê, isso acontece com todo mundo, e se você está envergonhado porque acontece com você, bem-vindo ao nosso mundo. Todo mundo passa por isso, é um problema que todo mundo tem que lidar, tem como lidar, não vou falar sobre isso hoje, eu só quero que você avalie se você anda ficando irado com justiça ou com pecado. Terceiro, a sua ira consegue existir junto com outras qualidades piedosas e se expressa de maneira piedosa? Às vezes a gente fica tão irado com alguém que a gente ora por esse alguém. É assim? Imprecatoriamente. É melhor orar imprecatoriamente do que não orar. Você reparou? Vamos voltar para Tiago 4. Reparou uma coisa que a ira não faz? A ira não manda você orar. É sério, é melhor você orar imprecatoriamente do que não orar. A Bíblia diz assim, da onde vêm os problemas? Vem de dentro de vocês. E vocês lutam para conseguir o que vocês tanto sonham e não têm, porque vocês não pedem. E quando vocês oram de uma maneira tão egoísta que Deus não atende. Tal não está em Tiago. Então, uma coisa que você pode fazer para começar o tratamento da sua ira é começar a considerar o lugar da oração na sua vida. Porque dá para orar irado justamente. Salmo 139. Seus inimigos, teus inimigos, Senhor, eu os abomino com ódio consumado. É possível ficar extremamente irado na presença de Deus, sem contudo pecar. Por isso, não é uma impossibilidade irar-se e não pecar. Meus irmãos, por hoje é só. Essa é a palestra sobre ira. Lembrando que as palestras do MDA também são treinamentos. Ou seja, vocês estão sendo treinados juntos com o MDA para fazer aconselhamento bíblico. E agora você já sabe, quando alguém disser a você, eu fiquei irado porque pisaram no meu pé, você já sabe que ira não vem de fora, ira vem de dentro. E você já tem uma ideia do que é ira. E você pelo menos poderá confrontar o seu irmão, seu familiar, seu amigo e conhecido, mostrando para ele que a ira dele não é justa. E se você que ouviu isso está pensando assim, legal, vou ficar de butuca para aprender do Senhor, fica à vontade para me chamar a atenção quando você perceber que a minha ira não é justa, porque eu vou dizer uma coisa para vocês, eu vou ficar bravo. E não vou ter razão. Pode esperar. Se vocês não acreditam em mim, aquela senhora atraente, bonita, está ali na porta, minha esposa, pergunte a ela. Você vai perceber que todos sofremos do mesmo mal. Ninguém é melhor do que ninguém. Por isso a Bíblia diz, aconselhai-vos mutuamente. Não estou falando aqui de coisas que eu não faço. Eu estou falando de coisas que todos fazem. E todos precisam de Jesus. E é assim que a gente encerra. Eu vou dar alguns rápidos minutinhos para que você possa fazer algumas perguntas. A menos que não haja. E aí a gente já encerrará. Se houver perguntas, essa é a hora. Coisa rápida aí. 5 minutinhos de perguntas. Tranquilo? Audiência tranquila? Ninguém ficou irado? Vamos ficar de pé então, vamos orar? Vamos encerrar? Santo Deus, nosso eterno Pai, nós te damos graças por esta noite. Te louvamos o nome porque podemos aprender a respeito da ira, um pouquinho do muito que o Senhor ensina. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor enche o nosso coração de ira santa e justa. Nós temos nos irado com tantas coisas, mas não conseguimos mais reagir ao pecado. E isso, ó Deus, reflete a injustiça que há dentro de nós. Que nosso coração seja como o de Davi, que diante das afrontas ao Senhor, ele se irava, produzindo atitudes de justiça, genuína preocupação com o teu reino. Ó Deus, que as preocupações legítimas com respeito a nós sejam colocadas diante do Senhor em oração e não em cima das pessoas que nos cercam. É peso demais para eles e para nós. Por isso nós entregamos o nosso fardo pesado nas mãos do nosso Redentor Jesus. Ó Deus, perdoa-nos quando nós pegamos este fardo pesadíssimo e colocamos nos ombros frágeis dos nossos irmãos em Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, a depender mais de Ti, a Te procurar mais em oração, a reconhecer que o Senhor é o Deus poderoso, que pode fazer, que está bem perto, é Deus conosco, e nós saibamos recorrer ao Senhor, a buscar ajuda em Ti, e a ficar irado com aquilo que o Senhor fica, e a Deus a entender quão pecaminoso é o nosso coração, e o quanto nós precisamos de um Salvador. Nós queremos louvar o Teu nome antecipadamente, porque no céu, com Cristo, em plena comunhão contigo, nós podemos ansiar este dia, onde nós não reagiremos mais em ira. O ímpeto de orar não estará mais no nosso coração. E nós desejamos o dia onde ficaremos livres da ira que há em nós. No nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Deus abençoe. podem se assentar, fiquem à vontade. Boa noite a todos.